Bom dia. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé um pouco. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo. Ele é um Deus santo. Começa a pensar no quanto Deus é bom para você. Começa a pensar que você não está sozinho. Você jamais estará só. Então fecha teus olhos nessa manhã e diga para Deus que Ele é tudo para você. Não peça nada, simplesmente diga: Deus, eu te amo, tu és tudo para mim, tu és a minha vida. Muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso. Muito obrigada porque nós podemos erguer as nossas mãos e dizer que tu és bom. Tu és o nosso único Deus. Tu és santo, tu és um Deus santo. Nós não temos medo, Pai. Nós não temos medo. Um dia o Senhor nos alcançou. E nessa manhã o nosso coração está cheio de gratidão. Cheio de gratidão. O nosso coração é grato pela Tua fidelidade, pela Tua fidelidade. Tu és Deus de grande, grande e poderosa fidelidade. O Senhor veio, o Senhor nos amou primeiro. E o nosso coração nessa manhã se enche de alegria, porque podemos estar aqui, Senhor, para dizer que Tu és tudo para nós, que Tu és tudo para nós, que Tu és aquele que nos sara, Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos prospera, Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. O Senhor refrigera a nossa alma, o Senhor coloca dentro de nós um canto de vitória. O Senhor coloca dentro de cada um de nós um canto de vitória, um canto de vitória. Muito obrigada pela Tua boa mão sobre este lugar, a Tua boa mão sobre cada pessoa que está comigo pela internet nessa manhã. O Senhor está ouvindo o clamor da igreja. O Senhor ouve o nosso clamor nessa manhã. O Senhor ouve o clamor da igreja nessa manhã. E nós sabemos que de maneira extraordinária, o Senhor tem nos abençoado. De maneira extraordinária, Pai, o Senhor tem nos abençoado. E o nosso coração é grato nessa manhã. O nosso coração é grato. O nosso coração é grato nessa manhã. Muito obrigada pelos milagres que estarão acontecendo durante a leitura da palavra. Muito obrigada pelos milagres que estarão acontecendo, Pai. Muito obrigada pela cura que se manifesta no meio da igreja. E pelas pessoas que estão comigo pela internet nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, por favor. Uma das coisas que nós não podemos ignorar como família de Deus são as intenções de Satanás contra nós. Você não é uma mulher solitária, você não é um homem solitário. Deus não nos deixou sermos enganados pelos ardis de Satanás. Então, nessa manhã, o que eu quero falar? Eu quero falar que você é um homem, uma mulher, muito mais do que um vencedor. Você é vencedora, você é vencedor, porque um dia Ele fez algo para você e para mim. Jesus fez alguma coisa que mudou toda a história da humanidade. Ele trocou de lugar conosco. Pega comigo 2 Coríntios capítulo 2, pega o versículo 14. Eu quero andar um pouquinho no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Por que isso? Porque você sempre tem que se lembrar de duas coisas quando você lê a Bíblia. Que o Antigo Testamento é sombra de Cristo. É a sombra de Jesus. Que hoje o Novo Testamento é Jesus no real. Então, quando você lê o Antigo Testamento aponta sempre para a vinda de Jesus. Hoje, no Novo Testamento, nós podemos olhar para trás e ver que tudo que estava escrito no Antigo já aconteceu. Então, quando você lê o Antigo Testamento, pode parecer que Deus é um Deus ruim, é um Deus vingativo, um Deus bravo. Não, não é real. Deus é amor e Ele é imutável, Ele nunca vai mudar. Então, como que era a operação de Deus no Antigo Testamento? Como um pai corrige um filho? Um pai corrige um filho porque o ama. Você não quer que o seu filho seja mal educado, que o seu filho esteja indo num caminho ruim, você não faz nada? No Antigo Testamento, eles não poderiam chamar Deus de Pai, porque Deus não podia ser o Pai deles, porque Jesus não havia vindo ainda à Terra. Então, eles conseguiam ser servos de Deus, mas não filhos de Deus. Eles, no Antigo Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Quem fez que isso fosse possível foi Cristo. Cristo abriu a condição para você hoje chamar Deus de meu Pai. Tu és o meu Pai. É por isso que quando você fala o Pai Nosso, Jesus começa dizendo, começa engrandecendo a Deus, chamando a Ele de Pai. Pai Nosso. Não é só meu Pai. Está dizendo, eu abri a condição para você também poder chamar Deus de Pai. Então, no Antigo Testamento, Deus ele ia condicionando as pessoas, e a única maneira deles entenderem que eles estavam errados, que o povo de Israel estava errado, era Deus permitir que as outras nações, pela desobediência deles, invadissem a eles e os tornassem cativos. Quando eles estavam perecendo, eles retornavam à sensatez, e voltava novamente a adorar a Deus como único Deus e Senhor da sua vida. O Egito tipifica a prisão, né? O pecado que nos aprisiona. E nós vamos hoje andar um pouquinho pela Bíblia, mas vamos ler 2 Coríntios. Eu quero começar em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha Paulo dizendo algo maravilhoso aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, em Jesus, sempre nos conduz em triunfo. Todas as vezes que você faz a escolha pela palavra de Deus, isso faz você andar em triunfo, em vitória. Isso é importante você entender. Sempre que nós escolhemos estar em Cristo, andar na palavra, isso te traz a um caminho de vitória. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O que ele está dizendo aqui? Só um parêntese. Ele fala, olha, você é o bom perfume de Cristo, Rita. Para aqueles que têm vida eterna, você encoraja a eles, que eles continuem andando nesse caminho de vida. Para aqueles que estão rebeldes a essa verdade, que estão andando em caminhos de perdição, você é cheiro de morte. Por quê? Porque você mostra para eles que eles precisam morrer a vida deles. Eles precisam colocar em morte aquela vida, para que eles tenham a vida de Jesus. Então, quando você anda por aí, aonde você estiver, você está como bom perfume de Cristo, encorajando tanto aqueles que estão andando na verdade, para que eles continuem andando na verdade, quanto para aqueles que não estão andando, porque eles vão olhar para você e vão ver que eles precisam abandonar aquela velha vida, para andar na verdadeira vida que é Jesus. Porque você nunca deve se esquecer de que você está voltando para casa. Você nasceu de novo, está voltando para casa. Dia após dia, cada dia está te aproximando mais de você passar pela porta da eternidade. Então, a fala de Jesus para este mundo é que o mundo entenda que Jesus não veio condená-lo, Jesus veio salvá-lo. Jesus veio salvar todas as nações, todas as pessoas, gratuitamente. Você já foi feito rico, rica nele. É impossível você ser mais rico ou mais rica do que você já foi feito, feita em Cristo. Então isso tira aquela condição, aquele entendimento errado de que você tem que dar muito para receber muito. É de graça. Não custa nada. O que custa? É o seu tempo. Você precisa pegar um pedaço do seu tempo e dar para Deus. Para ser treinado, ensinado pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Para você não ser enganado por Satanás. Vamos continuar lendo. Olha só. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um mercado para nós. É a nossa vida. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Significa que você representa o céu na terra. Pensa sobre isso um pouquinho. Você representa o céu na terra. Você fala a fala de Cristo. Você pensa como Cristo pensa. Você está em um lugar, você tem contato com pessoas que eu não tenho contato. E você é o bom perfume de Jesus naquele lugar, encorajando as pessoas a lerem o Evangelho, porque elas estão lendo o Evangelho na sua própria vida. Você é uma carta lida. Você não pensa mais como o mundo pensa. Você não tem mais os medos e temores que o mundo tem. Mas Rita, isso me assedia, eu tenho medo sim. Não é você, nascido de Deus, que tem medo. É a sua carne, é suas emoções quebradas. É por isso que a edificação é de extremo valor. Como que eu edifico a minha fé? Orando no Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você está edificando a sua fé. Quando você lê a Bíblia, você está fortalecendo a sua fé. Por que que eu preciso fazer isso? Para colocar em morte a minha carne. Porque a minha carne tem desejos e ansiedades que vão me sufocar. Se eu não me edificar, a minha carne vai me dominar. Os pensamentos errados vão me dominar. Eu tenho que saber que a minha carne, esse odre velho, nunca vai se converter. E o diabo usa a minha carne para me subjugar, para me puxar de volta às práticas antigas. Se você não se fortalecer no seu homem interior, é fácil você entender. Você pegar dois cachorros, um branco e um preto, e você começa a alimentar mais o branco do que o preto, quando eles entrarem em guerra, é lógico que aquele que foi mais alimentado vai vencer. O outro está fraco, não tem força para nada, vai ser submetido rapidamente ao outro. Assim também é o nosso homem interior e a nossa carne. Você precisa entender isso. Por isso que temos que renovar nossa mente. Olha só. Vamos então para Êxodo 32. E nós vamos ver algo interessante aqui. O povo de Israel, depois que foi tirado do Egito, da escravidão de Faraó, Êxodo 32 é o segundo livro da Bíblia, bem lá no comecinho, versículo 1. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Deus tinha dado a eles uma ordem, adorar somente a Deus, não construir imagens de outros deuses diante deles. Mostrou para eles os 10 mandamentos. E Moisés subiu na montanha, no Monte Horebe. Porque Deus disse a ele, olha, venha, venha estar comigo. E porque ele sabia no íntimo que ele iria demorar, Moisés chamou Arão e disse a ele, olha, você toma conta do povo, eu vou me ausentar. E todo mundo viu Moisés subindo o monte para estar com Deus. Só que passado um período, mais ou menos de uns 40 dias, o povo começou a se rebelar. E eles começaram a pensar, cadê Moisés que não volta? Moisés nos abandonou. Cadê o nosso líder? Nós queremos agora ter um líder, nós queremos ter um outro Deus. Nós queremos um Deus para adorar. A nossa alma, ela foi por muito tempo submetida às coisas do mundo. Quando você nasceu de novo, todas aquelas práticas que você estava acostumado a fazer estão dentro de você. Mas você tem uma nova natureza hoje. Se você não alimentar a sua nova natureza, todos aqueles velhos hábitos e costumes que estão dentro de você vão continuar te assediando. E vamos ler aqui, ó. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me-a. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então vamos fazer um parêntese aqui. Nós estamos vendo que eles chegaram para o líder, Arão, e falaram: olha, nós queremos um Deus. Qual era a função de Arão como um bom perfume de Cristo? Ter dito: não, nós temos um Deus. Ter se posicionado na verdade e não ter se submetido à pressão do povo de Israel. O mundo vai te pressionar o tempo todo. As pessoas ao teu redor vão te pressionar para você ter um comportamento segundo o padrão do mundo. Só que cabe a você buscar o seu fortalecimento e dizer: não, não é assim que nós fazemos. A postura de um líder é de extremo valor. Arão deveria ter se posicionado e ele não fez isso. Então vamos continuar lendo. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para quê? Para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Isso tudo é a nossa carne que ama. Pensa, pega Eclesiastes comigo um pouquinho, eu já vou voltar aí. Eclesiastes é para frente, depois de Provérbios você encontra Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes 2, versículo 24. Você encontra Salmos, Provérbios, vai indo que você vai encontrar Eclesiastes. Salmos é bem no meio da Bíblia. Capítulo 2, versículo 24. Então, quando eles construíram aquele bezerro de ouro, da onde veio a imagem do bezerro? Lá do Egito. Era um tipo de Deus que o Egito seguia e servia. O Deus da fertilidade. Era um touro. Então, aquela imagem estava dentro de Arão, porque foi Arão que construiu aquela imagem. Estava dentro de um líder. E o povo aceitou porque estava dentro do coração do povo também. Era algo que eles estavam acostumados a ver. Então, eu quero, nessa manhã, te encorajar a sempre se lembrar do primeiro versículo que nós lemos em 2 Coríntios. Graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Por meio da palavra, você sempre vai triunfar. É impossível você não triunfar. Mas você tem que ter força no teu homem interior para agarrar essa palavra e colocá-la em prática. Para quem? Para você mesmo. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, meu filho, você é tão jovem. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Coloque-a em prática para você. Porque se você fizer isso, Timóteo, você vai salvar tanto você quanto todas as pessoas que estiverem te ouvindo. Porque as pessoas vão fazer, não o que você fala, mas aquilo que elas veem você fazendo. Você não ensina um filho só falando. Você ensina o seu filho praticando o que você fala. Se você fala: não gosto de mentira, odeio mentira. Aqui em casa ninguém mente. Não fale mentira. Ok, ele ouviu bem isso. Só que você está lá no carro dirigindo, esqueceu que ele está bem atrás de você, ouvindo tudo que você fala, e você está contando mentiras pelo celular. Você está dizendo qual é a mensagem para o seu filho? Olha, quando você é pequeno, você não pode mentir. Mas quando você for um homem adulto como eu, você pode mentir. Essa é a mensagem. Ele captou muito bem a mensagem. Então nós temos que entender que nós falamos e andamos na verdade, porque somos filhos da verdade, família da verdade. Isso é com você. A guerra nessa manhã não é contra o outro. O seu problema não é o outro. O problema está em você, que é a sua carne. E você tem que saber que a sua carne vai tentar te manipular. A sua carne vai tentar mentir para você o tempo todo. A sua carne vai tentar te levar novamente para o Egito. E foi isso que aquele dia o povo de Israel estava fazendo. E olha só, Eclesiastes 2, O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu Eclesiastes. Olha o conselho dele, olha o que ele diz aqui. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E começou a comparar o natural com o espiritual. A nossa carne ama comer, beber, festar. Ela gosta disso. Só que isso, estando em Deus, é infinitamente melhor do que separado de Deus, você praticar todas essas coisas. Porque a comida que ele tem para você comer não é essa comida natural. Lembra que Jesus disse para os discípulos, a comida que eu estou comendo é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a verdadeira comida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então ele continua dizendo, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Tenta correr atrás do vento. Cada hora ele está num lugar. Você fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Correndo, correndo. Correndo em vão. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalha aqueles que a edificam. Preste atenção. Jesus é o nosso descanso. Não esqueça disso nunca. Todo dia, corra para o descanso, que é Cristo. Adore a Ele, diga, Deus, o meu coração é grato, Jesus veio, me deu uma vida abundante. Eu não sou aquilo que eu estou sentindo, eu não sou aquilo que eu estou vendo, eu sou aquilo que a Tua palavra diz que eu sou Teu filho, eu represento o céu na terra, eu sou o bom perfume de Cristo onde eu vou, Pai, essa é a verdade para mim. Ministre ao seu próprio coração. Fale para você mesmo as verdades da palavra de Deus. Não deixe o diabo dizer para você que você é nada. Que você é um pecador. Você não é mais pecador. Você é um filho de Deus. Uma filha de Deus. Que possui fraquezas, mas não mais um pecador. Ele te tirou daquele caminho de morte. Pega 1 Coríntios. Vamos voltar já para Êxodo. Mas eu lembrei de um versículo aqui que fala a mesma coisa de Êxodo. 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 7. Paulo falando dos irmãos, das pessoas do Antigo Testamento. Citando exatamente essa passagem de Êxodo 32. 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Vamos voltar para Êxodo 32. Vamos continuar lendo algumas coisas lá. Versículo 7 de Êxodo 32, continuando. Então, comer, beber, se divertir, isso é operação. É algo natural da carne humana. Todo mundo gosta de festa. A nossa carne, melhor dizendo, ama festa. Ama comer. É fácil você entender. Quando você tem algum problema e você vai para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, o que, que ele fala para você? Se você está meio chateado, ah, vai se divertir um pouco, vai viajar um pouco, vai pescar, vamos para um churrasco, ah, você precisa de um drink, vamos beber um pouco. Você vai sair, para de ficar aí, levanta, vamos nos divertir. Eu tenho um lugar ótimo para você ir. Eles não falam isso para você porque eles não gostam de você, não é isso. É porque eles não sabem a verdade. Tudo que eles conhecem é isso. Uma pessoa morta não sabe que está morta. Eu não sabia que eu estava morta. Eu achava que eu estava viva. 30 anos atrás, eu não me achava que eu olhava para mim. Eu nunca imaginei que eu estava morta. Até que alguém chegou para mim e disse que eu precisava nascer de novo. Nunca ninguém havia me dito isso. Eu era da igreja, eu tinha uma igreja, eu frequentava um lugar. Mas nunca eu vi, você tem que nascer de novo. Eu conhecia os dogmas religiosos, eu praticava o que eles falavam, eu seguia o que eles falavam. Mas eu estava morta. Eu achava que se eu morresse naquela época, Deus era muito injusto se não me deixasse entrar no céu. Porque eu me achava perfeita. Eu não bebia, eu não fumava, eu tinha um padrão ótimo de moralidade. Eu me considerava uma boa filha, não era de responder, era obediente. Eu era perfeita. Só que eu estava morta. E quem nos colocou no caminho do inferno? Não foi Deus. Foi o próprio Adão. Quando escolheu o errado, colocou todos os descendentes dele na morte, aprisionados, trancados na morte eterna. E Jesus veio arrebentar com isso. Te arrancou do mundo das trevas. Abriu uma condição para você. Por isso que ele é a porta, por isso ele é o caminho, por isso ele é a vida. Então, que essa mensagem, você comece a pensar nessa mensagem de Deus para nós nessa manhã. Não vamos deixar Satanás nos arrastar de volta ao Egito, como fez lá atrás com o povo de Israel. Vamos permanecer firmes nesse caminho. Vamos olhar quem somos. Existe algo para você fazer, existe um chamado para você de Deus. Deus quer que você seja o bom perfume dele aonde você está. Ele quer tocar pessoas por meio de você. Mas para isso, temos que ficar fiéis, firmes nessa palavra. Não inclinando nem para a direita, nem para a esquerda, sabendo que em Cristo você sempre vai andar em triunfo. Em Cristo, na palavra, você sempre vai vencer. Mas como que eu entro nisso? Meditando na palavra de Deus. Nascendo de novo. Eu sei que todos nós aqui nessa manhã somos nascidos de Deus. Eu conheço vocês. Só que a Bíblia diz que precisamos crescer na nossa salvação. Deixarmos de sermos crianças. Crianças ficam iludidas com qualquer coisa. Você pegar hoje a Laurinha, tão pequenininha ali, com o João Pedro. Se você pegar a Laurinha e dar um monte de doces para ela e mostrar, você quer esse carrão aqui, ó, o mais caro do mundo. Ela não vai querer o carrão, ela vai querer os docinhos. Porque ela se ilude com aquilo. Ela não vai querer o carro. Como crianças na fé, nós vamos deixar passar muitas coisas. Por desconhecermos. Por não termos o conhecimento, a maturidade suficiente. Para isso, precisamos ter paciência uns com os outros. Entender que você precisa ser o seu maior investidor. Você tem que passar tempo com a palavra. Você tem que começar a entender que o jejum é importante, a palavra é importante. Orar em línguas é importante, adorar a Deus é importante. São alimentos para você. Olha só, vou continuar lendo. Versículo 7 de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Rapidamente, a nossa carne vai tentar fazer com que você se esqueça de que você é filho, de que você é filha. O diabo vai usar sempre as nossas fraquezas e a nossa carnalidade para nos trazer de volta às práticas antigas. Não faça isso. Para não fazer isso, temos que encher a nossa mente com a palavra, com a verdade. Conhecer a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, olha o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Deus escreveu a lei em duas tábuas de pedra, significando o coração duro do homem, que não havia se convertido ainda, mostrando para ele que sem a nova natureza, ele jamais iria conseguir praticar nenhuma daqueles princípios que Deus tinha dado a eles. Pega o versículo 15 de Êxodo 32, vamos pular umas partes. E voltando-se então, Moisés desceu do monte, Horebe. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber ao filho de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, Arão, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Que esse povo fez para você, Arão? Que ao invés de você resistir a eles com a verdade, você simplesmente deixou seduzir por eles? Você conhecia a verdade, você é um líder, você é um sacerdote. Que foi que eles fizeram para você, Arão? Que você não teve força para resistir a esse povo? Que eles fizeram para você? Porque você não os amou. Amar alguém é falar a verdade. Quando você fala a verdade e anda na verdade de Deus, você está amando aquela pessoa. Quando você corrige o seu filho na verdade, naquele momento talvez ele não vai entender o porquê. Mas um dia ele vai olhar para trás e vai dizer: a minha mãe me amou, o meu pai me amou, eles me corrigiram, eles não me deixaram no caminho da perdição. Entregues, eles me chamaram de volta a andar na verdade. Deus sempre vai nos exortar. Deus não castiga você. Alguém um dia foi castigado no teu lugar. No tempo da graça, você não é castigado. Alguém foi castigado no teu lugar. Você sofre consequências de andar no caminho da rebeldia. Quando Deus diz: não faça isso, você faz. E fica à mercê da operação da sua carne junto com Satanás. É a sua carne que te humilha. É a tua carne que te derrota. Porque Deus diz: fortaleça o teu homem interior, Rita. Continua te fortalecendo, filha, porque tudo neste mundo passa, Rita, tudo. No mundo você vai ter aflições, minha filha, mas tem de bom ânimo, Rita. Eu venci o mundo, filha. Você vai vencer também. Você vai triunfar, Rita, se você continuar andando nesse caminho da verdade. Você escorregou? Levanta. Continua andando, filha. Não para. Não olha para trás. Não cobice as coisas do mundo. Não se incline para as coisas do mundo, Rita. Não se deixe iludir pelas vitrines da vida. Você está passando por este mundo. E você vai romper, sim, todas as barreiras em fé. Porque é a nossa fé que vence o mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Você tem que saber isso o tempo todo. Você tem que lembrar todos os dias, quando você acorda, você tem que lembrar: este lugar não é o meu mundo. Aqui não é a minha pátria. A minha pátria é o céu, estou voltando para casa. É mais um dia de trabalho. E o Senhor é comigo. Eu sou o bom perfume de Cristo aonde eu estou indo. Na feira, no mercado, no banco, no trânsito. Eu sou o bom perfume de Cristo. Eu não tenho medo, porque o Senhor disse para mim que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano iria me causar. É Lucas 10 isso que eu estou falando. Está escrito em Lucas. Jesus disse para os discípulos: olha, não fica feliz porque vocês viram Satanás caindo do céu como um raio. Fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês são chamados filhos e filhas de Deus. Tem uma autoridade em vocês. E o diabo não quer que você descubra essa autoridade. Ele tem medo que você ore. O diabo tem medo que você entre no quarto e abra sua boca e use a autoridade que lhe foi dada por meio de Jesus Cristo. Tenha coragem nessa manhã. Não tenha medo. O mundo inteirinho é a tua paróquia. Você pode andar em qualquer lugar do mundo e você será um homem próspero, uma mulher próspera. Porque não é o lugar que te prospera, é Ele que te prospera. É isso que você tem que entender. É o Senhor que te prospera, não é o lugar. É o Senhor. E se você ouvir atentamente as instruções, tudo o que você fizer prosperará. Não é fantástico isso? Ele diz, Rita, não tenha medo. Por isso você pode andar uma milha, você pode entregar a tua capa. Mas tem algo que Paulo falou, lá em 2 Carta aos Coríntios. Ele falou assim para as pessoas, olha, para os irmãos de Corinto, andem em perdão. Perdoem. Você sabe, vocês sabem, não ignorem a intenção de Satanás, porque Satanás quer aprisioná-los nas ofensas. Porque a ofensa, a falta de perdão, viola diretamente a graça de Deus. Do mesmo jeito que Deus me perdoou, eu perdoo você. Do mesmo jeito que eu fui perdoada gratuitamente, eu perdoo você. Eu faço a escolha de lhe perdoar. Eu faço a escolha de andar mais uma milha com você. Eu faço a escolha de entregar para você a capa. Porque eu sei que Deus é meu Pai e que nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu não tenho medo. Paulo disse, olha, eu sei ser rico, pobre, humilhado, exaltado. Porque eu entendi uma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa que você pode passar qualquer situação nesse mundo, porque você sabe de onde você é. Você sabe de quem você é filho. Você sabe que a velha natureza ficou para trás. Você tem uma nova natureza. Você sabe que você é imbatível nele. É isso que você tem que começar a pensar. Aí ele continua dizendo aqui. Versículo 22. Respondeu-lhe Arão. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele começou já a se desculpar. Não fique irado comigo, Moisés. Você sabe que o povo é mau. Mas Moisés está dizendo, o que foi que esse povo fez para você? Você devia ter resistido a ele. E olha só o que Arão continua dizendo. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, olha a maneira como eles falavam a respeito de Moisés, o líder. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Ó, eu lancei o ouro no fogo, olha, surgiu esse bezerro. Mas de onde surgiu o bezerro? Do coração dele? Como que ele fez aquela imagem? Ninguém desenha alguma coisa se não estiver já dentro dele. Você é aqui fora o que você é por dentro. Segundo o homem pensa, assim esse homem é. É por isso que temos que mudar a nossa maneira de pensar. Pensar como Deus pensa. Versículo 29. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Lembra de Josué? Josué disse, quando viu toda aquela rebeldia do povo, disse, olha, vocês têm que fazer uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês hoje vocês vão escolher a quem vocês querem servir. Ao Deus real, verdadeiro, aos deuses dos amorreus, aos deuses dos seus pais. A quem vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou como um sacerdote. O que Arão deveria ter feito? O que nós devemos fazer? Todas as vezes que Satanás quer entrar, adentrar na sua casa, na sua família, nos teus negócios, se levante em oração e diga, opa, Satanás, aqui não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro. Adoramos ao Senhor dos Senhores. Temos um Deus real, um Deus vivo, um Deus que te ama. Um Deus que nunca, jamais irá lhe abandonar. Um Deus que atravessou a morte e veio te buscar. Olha só, vamos continuar. Vamos pegar o versículo 29. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor. Paulo fala no Novo Testamento: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia. Hoje eu mudo de ideia. Hoje eu me arrependo. Hoje eu volto atrás. Hoje eu não sigo esse caminho de rebeldia. Hoje eu mudo o meu caminho. Hoje eu me firmo na verdade. O que ficou para trás, ficou. Eu não olho mais para trás. O sangue do Cordeiro me purificou de todo o pecado. Não importa o que eu tenha feito. Importa quem você é hoje. Quem você é nessa manhã. Em Cristo. Não deixa o diabo te condenar. E aí ele disse: cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. É a mesma fala de Jesus lá em Mateus. Pega Mateus comigo, Mateus 10. Aquilo que Jesus falou para você e para mim, para os discípulos, Mateus 10. A mesma coisa Moisés falou para aquele povo que se posicionou do lado dele, que foi todos os filhos da tribo de Levi. Ficaram do lado de Moisés. Mateus 10, 34. E eu termino com esse texto nessa manhã. Mateus 10, 34. E nós vamos orar. Porque Deus é real. Deus é verdadeiro. E Jesus fala algo fantástico. Isso aqui muda a história de qualquer homem, de qualquer mulher. Do mesmo jeito que Moisés falou para aqueles que se posicionaram diante dele: olha, vocês vão ter que voltar e vão ter que resistir aos seus pais, aos seus irmãos. Você vai ter que se firmar nessa verdade, porque Deus quer te abençoar nessa posição. Nessa passagem, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, os inimigos serão da sua própria casa. Você sabe, você vai entender bem, no dia que você se converteu, você ficou uma pessoa estranha em casa. O seu pai e a sua mãe começaram a achar que você era um ingrato, uma ingrata, que você abandonou a tradição da família. Como que você deixou a tradição da família para seguir isso? Você hoje é um fanático, você é um louco. Você tem que fazer tudo isso, batizar nas águas? Você tem que orar em línguas? Que é isso? Você tem que só ler a Bíblia, seguir só Jesus e os outros? Todos os caminhos levam a Deus, não é só um, não. Deus quer que você seja bom. E uma porção de outras coisas. Porque você deixou de achar graça naquelas piadas que antes você achava graça. Porque você deixou de ter prazer naqueles tipos de dança que antes você tinha prazer. Você deixou de fazer as coisas que antes você tinha vontade de fazer. E você nem sabe como isso aconteceu. Eu tinha um aluno que ele, quando se converteu, ele era um alcoólatra. E logo nos primeiros dias da conversão dele, ele ia lá, ele morava em Ribeirão Preto, ele sentava no Pinguim e passava o garçom um chope. E o cara colocava na mesa para ele. Ele estava com a namorada. Passava o garçom de novo, um chope. O garçom colocava outro. E de repente, gente, tinha uns 10 chopes. E ele só bebia água. E embora, e a namorada disse: o que está acontecendo com você? Por que? Ele disse: você pediu tanto de chopes aqui na sua frente, você tomou água? E aí ele me ligou: Rita, tem alguma coisa estranha comigo. O que? Ele disse: não, eu sento com os meus amigos e eu peço bebida, mas eu não bebo e eu não estou com vontade de beber. Eu disse: oh, aleluia, que bom. Ele tinha problema com bebida. Tem pessoas que têm problema com bebida. Não fica em um só copo. Você tem que se conhecer. Você tem que saber que tem fraquezas que operam em você. E você tem que colocar em morte. Para aquele, tomar um copo ou dois de chope não é problema. Ele sabe parar. Para outros, eles não sabem parar. A carne não sabe parar. Então você não tem que se aproximar disso. Você tem que ser seu amigo. E se fortalecer. Você tem que entender que Deus não é contra você, é por você. Quando você aceita Jesus, muitas coisas são quebradas imediatamente. Outras, você vai ter que andar na sua edificação para você colocá-las em morte. Tem que ser isso muito claro no seu coração. Porque todos nós temos uma nova natureza e a nossa nova natureza tem condição de praticar os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estão impregnados na nossa nova natureza. Você pode sim adorar o único Deus, está em você. Você pode andar sim em santidade, está em você. Ele te fez santo. Você pode andar em caminho de justiça, sim, porque essa é a sua nova natureza. Você tem força nela. Então vamos terminar, vamos ler aqui Mateus 10, versículo 34. Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Porque a maneira de pensar, como que nós temos comunhão, todos nós, na doutrina correta? A comunhão está entre nós, porque andamos na mesma doutrina. Doutrina de Cristo é a doutrina que nos faz comungar. É a doutrina que nos une. Em qualquer lugar do mundo, se você encontrar um irmão que anda na doutrina verdadeira, você tem comunhão com ele imediatamente, porque vocês falam a mesma coisa. Porque vocês são ensinados pelo mesmo professor chamado Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Está dizendo de você perder a velha vida. Entre a nova natureza e a antiga natureza. Para que a vida de Jesus viva em mim, eu tenho que perder a velha vida que eu tinha antes. Nasci de novo. Eu vou perder aquela vida, porque eu adquiri uma nova vida em Cristo. Isso tem que ficar também muito claro no seu coração. Você não é mais obrigado a se submeter àquilo que você se submetia antes na velha natureza. Ele te libertou. Acabou. Não deixe o diabo pegar o seu passado para te condenar. Não permita isso nunca. Jamais. Permita que o diabo, a sua carne, pegue o seu passado e comece a te condenar. Porque Deus diz, dos teus pecados, eu não lembro mais. Lancei no fundo do mar. Se ele lançou no fundo do mar, com certeza não é Deus que vai lá pegá-los e mostrar para você. Todas as vezes que o diabo vier te condenar, diga, eu sou lavado no sangue. Eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Os meus pecados foram apagados. Deus não se lembra mais. Amém?